Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que aconteceu com a soja, mais uma sessão negativa para a soja em grão lá na Bolsa de Chicago. A gente já vem vendo uma reação negativa aí nas últimas sessões. O farelo tem ajudado muito nessa pressão negativa sobre os preços da soja. A gente tem também alguns componentes importantes para serem verificados e que podem recuar, fazer com que a soja recue ainda mais. Quem traz essa análise, quem nos ajuda a entender um pouco mais essa movimentação do mercado em Chicago, é o Ginaldo de Souza. Agora, o meu amigo Ginaldo já está conosco aqui no Skype. Seja bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado pela participação. Nos ajude a entender essa movimentação negativa. As últimas sessões foram negativas lá em Chicago e hoje, mais uma vez, Chicago encerrando aí com quedas nas cotações, Ginaldo. O que que está motivando essa baixa, hein?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas. É um prazer estar com vocês novamente. Vamos analisar pelo prisma da oferta e da demanda. Não existe demanda que possa naturalmente reter a queda dos preços. Os preços estão caindo naturalmente por falta de demanda. Você tem aí uma série de coisas negativas e tem naturalmente uma demanda até certo ponto retraída. Você olha a situação, amanhã a gente vai ver isso na questão das vendas semanais. Você observa, por exemplo, que o Brasil exporta cada dia mais. Esse mês nós deveremos ter recorde absoluto acima dos 13 milhões de toneladas de exportação, né? E você vê que nos Estados Unidos as vendas semanais que têm aparecido são vendas semanais já do passado, feito pela China, e às vezes têm se apresentado em volumes melhores. O que eu posso dizer para vocês é que nós vamos, na minha opinião, continuar caindo. Não existe hoje, é um clima bastante tenso quando você olha, por exemplo, para os Estados Unidos, aquela loucura, todo mundo nas ruas, pessoal saindo, uma época, a final de quase de inverno, todo mundo louco para ir para a rua. E você observa que está todo mundo em casa, os carros em casa, calcula-se 45% das indústrias de etanol estão paradas. Você veja que isso, o que isso pode representar, isso representa 22% de consumo a menos do que o normal. Né, partindo por esse ângulo. Então, o etanol é um fator que pesa no biocombustível, pesa no milho, o milho pesa no farelo e assim por diante. E vai colocando o mercado para baixo por falta de demanda. A China tem que voltar? Tem que voltar. O mercado que existe mundialmente não é suficiente para que você tenha, vamos dizer, uma China ausente. A China tem que estar presente, né? É esse o meu ponto de vista, Alex.
Ô, Ginaldo,
Demanda.
você colocou bem essa questão da demanda externa, né? Não tem demanda pela soja americana, a China não está comprando dos Estados Unidos, o que comprou é muito pouco, e tem um problema de demanda interna também. Você citou a questão do milho, e mais recentemente tem a questão também das indústrias, né? Das agroindústrias lá nos Estados Unidos, fechando em função do coronavírus, né, Ginaldo? É demanda para
Fechando em
farelo
função.
a menos, né?
Exatamente. O que nós estamos falando é oriundo, vem do coronavírus. O coronavírus está colocando todo mundo em casa, consequentemente, o agro no setor de biocombustível, por exemplo, está sendo um desastre. O preço do petróleo, eles cortaram 9,7 milhões de barris dia, e hoje a gente viu o sacrifício que fez aí, a loucura que foi a turma tentando segurar o preço do barril do petróleo acima dos 20, da linha de 20 dólares. Você viu que ele trabalhou a 19,11 e estava agora há pouco a 20,45, 20,40, uma coisa assim. Ou seja, a briga, a luta dos operadores de petróleo lutando para não deixar o petróleo cair abaixo de 20 dólares. Então, você analisa a situação. Hoje saiu aí que um ministro da Arábia Saudita tinha dito que era preciso cortar mais 8 a 10 milhões de toneladas de barris dia. Já pensou isso daí? O que vai representar? Seria mais uma queda profunda para evitar que o petróleo viesse abaixo dos 20. Eles estão tentando segurar, estão tentando. Hoje, por exemplo, tentaram e conseguiram. Vamos ver amanhã como é que fica, né? Mas tudo isso traz consequências em cima do preço da soja, em cima do preço do milho, porque a soja é uma oleaginosa que também pesa em cima do combustível. A gente tem que levar em consideração esses fatores. Digo com toda sinceridade, na minha visão, na minha opinião, ainda vamos ter soja muito próximo a 8 dólares. E talvez, sem querer ser o dono da verdade, dizer que não é impossível nós vermos a soja abaixo de 8 dólares se esse, vamos dizer, movimento que está aí continuar por mais 30 dias.
A soja, então, na casa dos 7 dólares, você acha, Ginaldo?
Não,
Tem essa possibilidade?
7 dólares não, abaixo de 8 dólares, pode ser
Na
7,95.
casa dos 7 dólares, ali nos 7, 7.
Mostrando o 7 na frente, pode ser 7,90, pode ser 7,80, 7,95. Eu diria que não é impossível. Eu disse isso há muito tempo atrás e venho repetindo. Para nós, internamente na Labor, nossos clientes, a gente tem falado. A possibilidade de soja romper os 8 dólares. Não estamos dizendo que soja vai ficar por muito tempo abaixo de 8 dólares, estamos dizendo que soja poderá romper os 8 dólares. Então, isso, porque você tem também um componente, uma ajuda do primo rico. O primo rico ficou primo pobre de novo, que é o milho. O milho está sendo um desastre. O milho, por causa do etanol, o milho pode ir abaixo de 3 dólares por bucho. Você pode imaginar o que é isso? Né? É um desastre.
Mas isso pode significar na prática uma redução de oferta de milho e um incremento na de soja, Reginaldo? Ou não dá mais tempo de fazer essa reversão?
Não, eu acho que não é redução na oferta de milho e aumento na soja. Não, eu não vejo. Eu vejo que a indústria vai mais ou menos em linha. Eu diria para você viu quanto o governo está prevendo colocar agora? Saiu ontem, o secretário da Agricultura, o Paesgo, colocou que o governo vai colocar 19 bilhões e meio de dólares para ajudar o produtor, para ajudar nessas contas que ele está perdendo com o coronavírus. 19 bilhões e meio de dólares. Você sabe lá o que é isso? É muito mais do que a ajuda que foi perdida por causa da demanda com a China, né? Da guerra comercial, vamos falar assim, é muito maior. Então, a situação não é para brincadeira, é uma situação complexa e que nós vamos ter que conviver. Os preços de soja, para mim, vão atingir as baixas até o meados de maio, 20 de maio, por aí. deve atingir as baixas. E nós temos que aprender a conviver com isso. O produtor brasileiro aproveitou muito bem isso aí, ele vendeu cerca de quase de 80% da sua safra. Os preços aí no Porto, quando você pega soja, no Nearby, é na faixa de 100, quando você vai para o pagamento em junho, preços a 102. Então, é um bom preço. Mas isso está aí, vamos dizer, já faz aí uma semana nesse preço, ou mais até. Então, não vejo que vai sair muito daí. Agora, tem que prestar atenção no dólar. O dólar vai subir. Essa é uma questão que eu venho dizendo, e na minha opinião, nós vamos ter que conviver com dólar mais alto. Dólar mais alto.
Para o Brasil, a situação é diferente, então, Ginaldo.
Para o brasileiro é um pouco diferente. Chicago vai cair, o dólar pode subir e compensar isso aí. Então a gente tem que ficar de olho, pensar na safra nova. Safra nova está saindo negócios a R$ 100. Eu diria que não é um preço para se jogar fora, mas à medida que for subindo, você tem que aproveitar e aproveitar a oportunidade de mercado.
Ou seja,
É isso que eu penso, Alex.
Chicago cai, o dólar compensa e o produtor continua participando das vendas, Ginaldo. Isso.
Exato, exatamente. Mas ele tem que começar a pensar um pouco mais nas vendas de safra nova, porque safra velha ele já vendeu bem também, né?
É. Você trabalha com que
É isso
número
que
de
eu vejo.
comercialização aí para safra nova, para safra velha?
Ah, safra velha em torno de 80%, né, Alex?
É, né?
O que ele já negociou, já negociou. Produtor aproveitou bem. Aquela maré que teve aí há 15 dias atrás, aí todo mundo na loucura, pagando preço aí, todo mundo saiu e foi atrás, foi a campo, e os produtores participaram. Participaram e agora estão mais tranquilos, estão mais da mão para a boca. O Brasil vendeu bem, o Brasil comprou bem, vamos dizer, do produtor, e o Brasil vendeu bem para a China. Você veja que, como eu disse já e repito, esse mês é um mês de recorde absoluto da soja embarcada para a China.
Ô, Ginaldo, mas de alguma forma, não vou dizer esfriamento, mas essa opção do produtor em vender mais da mão para a boca, em vender mais compassadamente, pode levar a China a procurar a soja americana já nos próximos meses? Ou não, a China já está abastecida e vai voltar mesmo a comprar dos Estados Unidos só no segundo semestre?
Eu acho que eles voltam para a soja. Se voltarem comprando agora, seria só para o segundo semestre. Primeiro, safra velha, old crop, pode esquecer. O
É,
chinês
né?
não compra mais. É de esquecer. Eu venho falando disso já há muito tempo, tenho falado disso. Ele vai continuar comprando brasileiro, safra velha, sempre foi assim. Chegar lá em setembro, talvez agosto, ele começa em incrementar as compras americanas, porque aí também nós teremos um diferenciamento, começamos a ter um distanciamento, uma diferença nos mercados interno e externo, ou seja, o mercado interno começar a pagar começar a pagar preços melhores para a indústria, por causa também que tem outros componentes, né? A gente viu que o farelo de soja até aí então, a demanda por farelo caiu, e o americano sabe disso. Os americanos, por exemplo, os consumidores americanos estão comprando farelo para, no caso da falta do etanol, o DGG, que é um subproduto do milho, vai competir com farelo. Então, eles estão aí, no caso da compra grande que a China possa fazer e venha fazer DGG, a indústria de soja, que também produz DGG muitas vezes, possa ficar com o estoque de farelo e aproveitar os preços de farelo. A indústria americana está trabalhando muito com isso na cabeça. Ou seja, manter os preços do já que o etanol vai cair, eles têm um estoque de farelo para compensar com a demanda, naturalmente, que vai haver. É isso que está acontecendo, Alex.
Muito
Nós
bem.
temos também questão de clima. Clima está correndo muito bem nos Estados Unidos. Você não pode reclamar de clima. O clima americano tem chovido de centro para leste, tem chovido muito bem mesmo. E de centro para oeste, você pegando uma ponta de Iowa, da cota da cota do as Dakotas, pegando Nebraska, ali tem chovido menos. Mas esse menos que eu digo é o menos confortável, é o menos bom, vamos chamar assim, para que o plantio daqui a pouco vai chegar lá. Eles estão plantando agora, não vamos dizer de sul para norte. Daqui a pouco eles começam o plantio no meio oeste e aí você vai ver rapidamente o plantio aumentar diariamente, né? É isso que eu também
Muito
devo considerar, que o clima americano está indo muito bem.
bem, então vamos olhar a questão da demanda, mas a questão da oferta também com o plantio, o avanço do plantio nos Estados Unidos. Quanto mais plantado na época certa, quanto mais condição favorável para o desenvolvimento, mais soja lá na frente vai ter os Estados Unidos para oferecer. Então, tendo uma demanda enfraquecida com uma oferta aumentada, isso é pressão nos preços no final das contas, né, Junão?
Eu, com certeza, se você tem um clima favorável e eles plantam tudo dentro da janela ideal, vamos dizer até 15 de junho, o ideal é até 20 de junho. Se eles plantarem até lá, você vai ter o quê? A chance de colher uma grande safra, né? Nós não podemos falar que isso seja assim até o fim, porque também o americano tem que levar em consideração que nós temos aí pela frente todo verão, verão com calor, é horrível, 34, 35 graus, e naturalmente você tem que ficar de olho, na expectativa de eventualmente alguma sequinha aqui, ou lá, ou acolá, ou geral, ou abrangente. Mas, por enquanto, não dá para você contar com isso. Por enquanto, você tem que ficar na sua. Acreditar que tudo está correndo bem. Tudo conspira a favor de grande safra. Tá? A América do Sul é uma grande safra. Você vai dizer, não, mas o argentino teve uma safra de 50, caiu 5. O Brasil tem esse previsto 125, veio para 120, 119, 118. Mas conta isso daí, que nós temos uma safra de quanto na América do Sul? Temos olhada Paraguai, 10 milhões de toneladas, também. Temos que levar em consideração que a oferta é grande e a demanda caiu. A demanda caiu não foi por causa só do corona, a demanda começou a cair por causa dos problemas da China, da guerra comercial, né?
E na hora que poderia voltar ao normal, acontece aí o problema do
Na
coronavírus.
hora de voltar ao normal, não voltou, porque pegou de cara um coronavírus, né? É essa a situação que nós temos que considerar. Então, eu recomendaria que o produtor aproveitasse os preços, as altas dos preços para a safra nova, e esse resto de safra aí ele sabe comercializar melhor do que ninguém, ele é especialista e sabe perfeitamente que os preços lá na frente vão se deslocar de Chicago, vão ficar completamente diferente. Os preços americanos vão estar muito mais baratos do que os preços da soja brasileira. Ou seja, o prêmio, na minha opinião, aqui vai subir e lá nos Estados Unidos vai ficar onde está, porque a demanda que vem a existir é para a safra nova. Então, eles podem oferecer à vontade a safra nova deles, a partir de embarques a partir de setembro, e já que o Brasil não tem condições de oferecer mais safra velha, né? Então, a safra velha vai continuar naturalmente pagando um preço maior, um preço melhor aqui no mercado interno. Então,
Prioriza a
é que.
safra nova e deixa o restante da safra velha aí para vender ao longo dos próximos meses.
Exatamente. Exatamente.
Muito boa a dica, Ginaldo. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua
Não,
participação aqui com a gente
por
no Dicas
isso.
Simples.
Estamos aqui às ordens. Um grande abraço a vocês, a todos vocês, e espero que a gente saia dessa. Hoje escutei algumas aí dizendo que nós só vamos sair do pico do corona daqui 3 semanas. Isso não é nada alentador, né?
Pois é,
Nada alentador.
pois é.
Vamos lá, meu caro.
Complicado
Mas
mesmo.
vá lá
Vamos
para
sair
frente,
dessa.
vá lá para frente.
É isso
Tem que
aí.
pensar positivo. Não se deixa abater. Esse
É
é o
isso aí.
meu recado. A vida é boa e nós fazemos dela o melhor possível que assim desejamos.
É
Um
isso aí.
abraço.
Grande abraço, Ginaldo. Obrigado pela sua
Tchau,
participação.
Alex. Tchau, pessoal.
Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver como estão encerrando as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente olha também para o milho e para o trigo. Como eu disse, um dia negativo aí para a soja, o maio 8,42, perdeu 5 pontos, o julho 8,51, perdendo 3 pontos mais 75, agosto 8 dólares e 54 centes por bushel, 4,5 de queda, e o novembro 8 dólares e 59 centes por bushel, 5 pontos mais 75 de baixo. Novembro é a referência para as negociações do produtor americano, 8,59. Segundo o Ginaldo, ainda é possível ver a soja derretendo mais um pouquinho e ele não duvida da possibilidade da soja trabalhar aí na casa dos 7 dólares, perdendo o patamar dos 8 dólares. Pontual, de uma forma rápida, porém, ele não descarta essa possibilidade de soja abaixo de 8 dólares por bushel até meados do mês de maio, segundo a expectativa do original. Bom, vamos aos preços do milho. Para maio, 3 dólares e 19 centes por bushel, perdendo 6 pontos mais 75. Para julho, 3,26, queda de 5,5. Para setembro, 3 dólares e 32, queda de 4,5. Para dezembro, 3 dólares e 42 centes por bushel, perdendo 3 pontos mais 75. E para finalizar, a gente olha o trigo, que também teve um dia negativo. Maio, 5 dólares e 40 centes por bushel, 8,5 de baixa. Julho, 5 dólares e 40 também, queda de 9 pontos mais 25. Setembro, 5,46, perdendo 8,75. E o dezembro, 5,54, uma queda de 8 pontos. São os números já de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.